perguntar se insistem em discutir,
falar, se não deu
não
entrada, não pode
está
ser.
Permitido.
Então vai lá falar. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. A título de informações, queria informar que ontem teve lugar um colóquio sobre o álcool e os jovens. Foi um colóquio que teve a participação de alguns deputados e eu pedi à entidade que organizou aquele evento e também à Comissão de Educação, que foi uma das promotoras daquele evento, que nos enviasse as conclusões. Não tenho mais informações de momento para dar. Passávamos agora à apreciação e à votação da ata 136, relativa ao dia 28 de maio. Eu penso que os seus deputados já tiveram a oportunidade de ler. E, portanto, ia desde já pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, discussão e votação do relatório final da petição 317, que tem por objeto por um serviço público de qualidade, não ao esvaziamento do Hospital de Barcelos. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Esta petição deu entrada em janeiro. Os peticionários solicitam, basicamente, ou as pretensões deles são que o Hospital Santa Maria Maior EPE não seja entregue à gestão da Santa Casa da Misericórdia local. Manifestam-se também contra a perda de valências do hospital e defendem a existência de um sentido estratégico para o mesmo no contexto regional em que se insere. Houve naturalmente cuidado de ouvir os peticionários em reunião expressamente convocada por efeito, estiveram presentes todos os grupos parlamentares que colocaram as questões que muito bem entenderam e que foram respondidas pelos representantes dos peticionários. Deixo aqui uma nota que me parece que seria útil, pelo menos para determinadas petições, e esta seria uma delas, uma vez que tem mais de 4 mil assinaturas, pelo menos estas, que seria útil para a memória futura, que nestas reuniões em que os peticionários são recebidos, que haja a possibilidade de existir uma gravação dessas reuniões, porque de facto foi uma coisa que solicitei logo no início dessa reunião e que não estava, portanto, preparada. Julgo que é importante para a memória futura que estas petições tenham esse tipo de tratamento e quero deixar ficar aqui esta nota. De resto, foi solicitada também informação ao Senhor Ministério da Saúde sobre esta petição, que se pronunciasse sobre a mesma. A pronúncia foi feita, a informação chegou em meados de abril ou em final de abril à Comissão de Saúde. Entendemos também dever solicitar ao Conselho de Administração do Hospital uma pronúncia sobre esta petição. A informação chegou também mais ou menos pela mesma altura e, portanto, aqui estamos nós a discutir esta petição. Naturalmente que aquilo que é proposto é que a petição siga os seus trâmites normais, que dela seja dado conhecimento ao Sr. Ministro da Saúde, que dela seja dado conhecimento à Sra. Presidente da Assembleia da República, até para os devidos efeitos em termos de agendamento desta discussão para a plenária, uma vez que é subscrita por mais de 4 mil assinaturas validadas. E entendemos também, e escuso-me de estar aqui a desenvolver mais exaustivamente esta matéria, entendi em termos pessoais deixar a opinião, como de resto já tenho feito na esmagadora maioria das petições e dos relatórios que têm cabido, porque julgo que é importante que os deputados, quando possível, nem sempre é possível, mas julgo que é importante que os deputados possam de alguma forma também contrariar sempre que possível as lógicas de grupo e as lógicas partidárias, por vezes até, e que deixem também aquilo que é a sua marca pessoal da forma como veem as diversas matérias. E é isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço a sua explicação detalhada da evolução deste relatório. Pergunto aos seus deputados. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Eu queria... Muito bom dia a todos. Queria saudar o Sr. Deputado pela realização do relatório que apresenta em relação a esta petição e dizer desde já que nós acompanharemos o relatório que o Sr. Deputado aqui entregou. Agora queria fazer só um comentário, porque de facto há coisas que merecem que efetivamente que fiquem registadas, porque o que este conjunto de peticionários aqui traz efetivamente uma preocupação grande com o conjunto de capacidade de resposta do Hospital de Barcelos, que ao longo dos anos tem vindo a ser colocado em prática. E nós tivemos a oportunidade de ver, esta parte não é votada, naturalmente, mas na opinião do relator, que manifesta inclusivamente preocupação com a questão que os peticionários colocam, aliás, e até os próprios partidos nos órgãos autárquicos locais tiveram a oportunidade também de se manifestar e de estar ao lado da população. Eu creio que isto demonstra, muitas vezes, uma realidade, não é? Ou seja, perante os problemas concretos locais, os partidos, nomeadamente aqui, tendo em conta que é o PSD que fez este relatório, manifestam uma posição, mas depois, quando está no governo, a sua atuação é completamente diferenciada. E eu acho que isto fica muito claro nesta petição, neste relatório. Aliás, é uma questão que fica para o PSD resolver, não nos cabe a nós, mas que demonstra de facto uma atitude que, da nossa parte, nomeadamente quando está no governo e quando está nos órgãos nacionais, que não é mais correta na defesa dos interesses dessa população. Mas, de qualquer das formas, reitero, porque de facto não temos nada a apontar ao relatório, ele é factual e coloca os aspectos de uma forma correta, e obviamente a opinião do relator é a opinião do relator e cabe ao próprio, obviamente, defini-la e defendê-la.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento e também às senhoras e aos senhores deputados. Relativamente ao parecer que agora temos em apreço, ele diz respeito a uma questão que já tem vindo a ser aqui abordada. Já não é a primeira vez que tratamos da situação do Hospital de Barcelos, e eu quero felicitar o Sr. Deputado Nuno Reis pelo trabalho que fez, e também eu não acompanho nessa opinião que emitiu acerca da pertinência ou não de todos os, em todos os relatórios, haver opinião do relator. Normalmente a tendência tem sido de não haver, em alguns casos fará sentido, noutros não, mas queria cumprimentá-lo pelo facto de não ter eximido a pronunciar-se aqui, o que também se compreende, uma vez que, sendo barcelense, sente este problema de uma forma especial. Nós tratamos-los, todos somos cidadãos, representamos a nação, mas é evidente que não podemos... É portuense, mas diz aqui que é barcelense. Diz aqui o seu deputado enquanto barcelense. Eu até só estou a reproduzir, sei que vivo lá, mas pronto. De qualquer forma, há aqui uma questão que já vem de há longo tempo, que é a tendência para esvaziamento do hospital. O que a população percebe é que têm saído valências, especialidades, e que há uma tendência para ficar ali os internamentos com mais longa duração. E isso é uma preocupação que nós já temos aqui manifestado também, e que o Sr. Deputado também já teve a ocasião aqui de dar a sua opinião. Nós acompanhamos a sua opinião no sentido, e a reflexão que faz, aqui no sentido de poder juntar respostas também com o Exposende e ver a situação do Val do Ave, mas há uma questão aqui também que não é menos importante e que convinha esclarecer, e que eu não vejo aqui claramente expressa a sua opinião, apesar de saber que é membro da Assembleia Municipal e que votou também por unanimidade esta posição. Mas a questão de passagem deste hospital para a gestão das Misericórdias continua ou não a ser uma opção, E se me é permitido, é uma questão que eu gostava de ver esclarecida, e se o seu deputado entende que neste caso se deve excepcionar, porque penso que se manifestou contra a opção de passar a gestão do hospital para a Misericórdia de Barcelos. E eu gostava de saber se essa continua a ser a sua opinião. Quanto ao resto, nós acompanhamos a preocupação. É claro que deve ser visto de uma visão integrada, porque o número de habitantes de Barcelos, e é uma população que está muito dispersa no território, em termos geográficos, é difícil gestão, mas nós entendemos que com o número de habitantes que tem, que faz sentido que algumas das especialidades que têm saído, que se mantenham em Barcelos. De todo modo, não será indiferente que seja gerido por uma Misericórdia ou não, uma vez que nós sabemos que se passar para a Misericórdia tem de sofrer o corte que está previsto no diploma que prevê essa possibilidade. E por isso gostaríamos de saber a sua opinião quanto a isso. Quanto ao resto, apenas felicitá-lo pelo trabalho, pela opinião, pelo facto de emitir aqui uma opinião bem fundamentada com a qual concordamos também e votamos a favor das conclusões naturalmente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, para responder.
Quero agradecer à Sra. Deputada Paula Santos e à Sra. Deputada Luísa Salgueiro as intervenções que fizeram. E queria, sobretudo, deixar bem claro o seguinte. Que esta parte, de facto, ficasse muito bem clara, sobretudo porque já é a segunda vez nesta matéria que o Partido Comunista Português se refere de uma forma que eu considero incorreta, que eu considero incorreta relativamente, neste caso, à minha posição pessoal. Eu gostaria, e aliás já fiz uma defesa de honra em plenário sobre isso, relativamente a uma intervenção de uma colega sua, e portanto gostaria que ficasse muito bem clara, portanto, a minha posição. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez uma apreciação parlamentar a um decreto de lei relativo a um regulamento que clarifica e visa estabelecer transparência nas relações entre o Estado e as misericórdias e que visa, nomeadamente, preparar um quadro legal que permita a devolução de um conjunto de hospitais não especificados às respectivas misericórdias. Eu não tenho, e deixei bem claro isso, aliás, na declaração de voto que fiz relativamente a essa apreciação parlamentar, eu não tenho nenhuma posição de princípio contra as misericórdias ou contra o setor social. Pelo contrário, julgo que fazem um trabalho absolutamente notável. Naturalmente que poderá haver por vezes situações em que, como em tudo na vida, não têm as competências necessárias para levar a efeito aquilo que fazem pontualmente. De qualquer das formas, não tenho nenhuma posição de princípio contra as misericórdias. A minha posição relativamente a esta matéria é muito clara. De resto, quando o Grupo Parlamentar, e na minha qualidade no anterior mandato autárquico, na minha qualidade de membro dessa Assembleia Municipal no anterior mandato autárquico, quando o Bloco de Esquerda apresentou uma moção quanto à entrega do hospital à Misericórdia, apesar dessa moção ter nos seus considerandos, expressões que a mim pessoalmente me pareciam erradas, mas que naturalmente vão, enfim, de encontro àquilo que é a linha política ou ideológica que o Bloco de Esquerda defende, eu defendi, junto dos líderes da minha bancada parlamentar e junto da secção local do meu partido, que o partido não poderia, de forma alguma, votar contra essa moção e que se há matérias que merecem naturalmente alguma concordância, que merecem alguma serenidade e que merecem, se quiser, utilizando uma expressão que vos é cara, uma frente unida na defesa dos de determinados interesses, que todos estivéssemos do mesmo lado da barricada. E, portanto, não só votei favoravelmente essa moção, como, aliás, convenci, ou ajudei a convencer os meus responsáveis políticos locais, que só poderia ser essa, de facto, a posição. E, naturalmente, que quando não há nenhuma, repito, não há nenhuma incoerência entre votar contra a vossa apreciação parlamentar relativamente a um quadro legal que visa estabelecer transparência e criar regras na relação entre o Estado e as misericórdias, e ser também frontalmente contra, e isto aqui já estou a responder à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, e ser também frontalmente contra a entrega deste hospital à respectiva misericórdia. E, portanto, as coisas são perfeitamente claras, não há aqui nenhuma incoerência na minha posição. De resto, também, e respondendo também a uma outra questão da Sra. Deputada de Luísa Salgueiro, o Sr. Ministro da Saúde, em setembro do ano passado, na inauguração da unidade de psicogeriatria do Instituto São João de Deus e também a quando da inauguração do Hospital da Gelfa, unidade de cuidados continuados no distrito de Viana do Castelo, teve a oportunidade, quando em estado a pronunciar sobre este assunto pelos jornalistas, teve a oportunidade de dizer que a entrega deste hospital à Misericórdia não estava em cima da mesa. No mesmo sentido, se tinha pronunciado 2 ou 3 meses antes, não consigo precisar, mas 2 ou 3 meses antes, o secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, numa conferência em Barcelos, tinha pronunciado exatamente no mesmo sentido. Não estava em cima da mesa a entrega deste hospital à Misericórdia. Portanto, são essas as informações que tenho, de resto complementadas com a informação que relativamente a esta petição foi respondida pelo gabinete do Sr. Ministro da Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, muito breve, faz favor.
Muito obrigada. Só muito breve para dizer o seguinte. De facto, o Sr. Deputado, eu não pretendia, obviamente, fazer nenhuma referência, não era nenhuma referência pessoal, era uma referência, de facto, às posições que o PSD toma em determinado local e depois, noutro, tomam outras diferentes, exatamente sobre a mesma matéria. Mas há aqui um aspecto que, de facto, que também é uma contradição, não é? Ou seja, se reconhece que este hospital, de facto, tem vindo a perder serviços, nomeadamente a sua maternidade, e que foi durante o governo do Partido Socialista, é verdade, mas durante a governação do PSD nada foi feito para a sua reposição. Se tem havido a saída de médicos e a falta de pessoal, é de facto uma realidade. Como é que as coisas têm, o que é que este governo já fez para resolver este problema? Há ainda a questão que se coloca em relação à construção do novo hospital, que estava previsto e que, entretanto, ficou parado e também este governo nada fez para resolver. E esta matéria em relação às misericórdias, porque de facto, Sr. Deputado, peço desculpa, mas como é que se é a favor? Porque esse decreto-lei que referiu não trata somente da relação entre o Estado e as misericórdias, ele vai muito mais além, prefere transferir hospitais para as misericórdias e a posição do PCP não tem nada a ver com a existência das misericórdias e com aquilo que as misericórdias fazem no nosso país e a atividade que têm. A nossa posição prende-se com o facto destes hospitais serem Serviço Nacional de Saúde e devem continuar o selo desta forma, porque consideramos que é a forma a melhor forma para garantir melhores cuidados de saúde à população, é continuarem a ser do SNS. Para Barcelos, transferir para as misericórdias, não, mas para os outros já podem ser. É a leitura que a gente faz disto, mas pronto, naturalmente o Sr. Deputado saberá e assumirá naturalmente as posições do seu partido.
Faz favor, quer responder?
Quero responder. Não se trata da conhecida expressão, no meu quintal não, no quintal do vizinho sim. Não se trata de forma alguma nisso. De resto, os peticionários adiantaram razões pelas quais entendiam que esta misericórdia não estava devidamente capacitada para gerir o hospital. E a sua deputada certamente leu a petição e, portanto, percebeu-se algumas dessas razões. Não há, repito, nenhuma posição de princípio pessoal quanto às misericórdias. De resto, um bom exemplo disso é também o trabalho que, por exemplo, olha, o partido do CDS tem feito a nível local e os contactos que sei que tem feito a nível nacional em Lisboa, no sentido de, precisamente junto à direção central do seu partido, dizer que a referida misericórdia não será uma boa opção para a gestão deste hospital. E, como sabe, ninguém melhor que o CDS ou ninguém mais insuspeito que o CDS nesta matéria relativamente às misericórdias e, portanto, não há também, parece-me a mim, relativamente a essa posição, nenhuma incoerência desse partido, como também não há nenhuma incoerência da minha parte. Dizer também o seguinte, eu não sei o que é que o Governo tem feito. Respondendo à sua questão, o Governo de facto, e está aqui a resposta, nos últimos concursos tem tentado de alguma forma responder a algumas das lacunas que em termos de recursos humanos o hospital tem. Eu posso lhe dizer, e a senhora deputada também sabe o que é que o seu grupo parlamentar tem feito, eu também sei o que é que os deputados do PSD eleitos pelo Círculo Eleitoral de Braga também têm feito, um conjunto de requerimentos e perguntas e reuniões com os diversos responsáveis. Uma questão que tem que ficar muito bem clara, No entanto, e eu julgo que também a deixei bem clara na opinião pessoal, não pode haver dúvidas nenhumas que quer da parte do Sr. Ministro Correia de Campos, que apesar de ter sido o responsável político pela decisão de encerramento da maternidade, teve um papel importante no lançamento do projeto do Hospital de Proximidade de Substituição em complementaridade com outros hospitais da região. Também não há dúvidas nenhumas que relativamente à Sra. Ministra Ana Jorge, também não há dúvidas nenhumas que relativamente ao Sr. Ministro Paulo Macedo, bem como também aos responsáveis da ARS Norte que lidaram diretamente com esta matéria, quer o professor Fernando Araújo, com quem contactamos diversíssimas vezes, quer também com o atual responsável Luís Nunes, não houve nenhuma falha naquilo que lhes era competido em termos de protocolo que tinha sido assinado e que de resto está em anexo a esta petição. Naturalmente que há um quadro de... naturalmente que os protocolos têm obrigações que, passo pleonasmo, obrigam várias partes. Eu parece-me que quer o Ministério da Saúde, quer a Administração Regional de Saúde fizeram a sua parte, houve quem não fizesse a sua.
Obrigada, Sr. Deputado. Também eu, em nome pessoal, o felicito por este relatório e por ter expressado a sua opinião. Esta opinião do relator é, como sabemos, um capítulo em que podemos ou não pronunciarmos. Eu penso que é um bom princípio, é a minha opinião, mais ninguém vincula, é um bom princípio podermos expressar nos relatórios a opinião do relator, até porque somos livres de o fazer, independentemente de a discussão depois se fazer noutros termos. Este é uma parte que só responsabiliza o relator. Portanto, depois destas felicitações merecidas, eu acho que vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora discutir e votar o requerimento oral apresentado pelo PSD na última reunião, que requer a audição do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve. Eu pergunto se alguém quer fazer novamente a apresentação. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, na audiência que a Sra. Presidente e esta Comissão concederam na passada semana à Direção Regional de Faro dos Sindicatos Enfermeiros Portugueses, foram-nos trazidas, enfim, algumas queixas, algumas reclamações e algumas informações que são suscetíveis de nos naturalmente preocupar enquanto responsáveis políticos. Entendeu, e a nosso ver, muito bem a nossa colega deputada conduziu essa audiência, a deputada Elsa Cordeiro, apresentar um requerimento oral no sentido de formalizar um pedido de audição ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve. Naturalmente que formalizamos por esta via este requerimento. Gostaríamos, no entanto, e apesar de não termos feito menção aqui por razões óbvias, gostaríamos, no entanto, de solicitar que esta audição fosse marcada não para a próxima semana, mas a partir da semana de 16, portanto, aqui por duas semanas. E este pedido prende-se com o facto, naturalmente, gostaríamos que quem conduzisse essa audição fosse a nossa colega deputada Elsa Cordeiro, que acompanha, naturalmente, sendo deputada eleita pelo Algarve, estas matérias. E ela esta semana não está cá, julgo que na próxima semana também não estará no Parlamento, está em funções fora. Gostaríamos, portanto, que isto só fosse agendado para a semana de 16. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Apenas para dizer que acompanhamos, votaremos naturalmente a favor e achamos que esta é de facto uma matéria que exige que nós percebamos e expliquemos o que está a passar, porque os factos que nos foram aqui relatados eram de uma gravidade tal. Nós já questionamos o Governo sobre aquilo que aqui nos foi dito, mas de qualquer das formas entendemos pertinente o pedido que é feito e, portanto, votamos favoravelmente.
Sra. Deputada Paula Santos. Não pediu a palavra, mas olhou para mim com um ar de que queria pedir. Não sei se me adiantei.
Não, tendem a pedir, mas aproveito para dizer que o PCP também não vê conveniente neste requerimento e que vai naturalmente também acompanhar.
Senhoras e senhores deputados, penso que então estamos em condições para votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento do PSD foi votado por unanimidade. Passamos agora à discussão antes de passarmos à discussão dos projetos de resolução, queria alterar aqui a metodologia. Em vez de discutirmos projeto a projeto, nós temos aqui quatro projetos que versam a mesma matéria. E se não vissem inconveniente, eu penso que até será mais eficaz, podíamos fazer a discussão conjunta dos quatro projetos. Tenho aqui um problema, que é um dos projetos é do Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda não está presente. Eu agradecia. Vem? Ah, está a caminho. Pronto. Pronto, então se calhar aguardávamos uns minutos, fazemos o ponto a seguir e voltamos à discussão de todos os projetos de resolução. O projeto de resolução do CDS foi incluído mais tarde porque deu entrada na sexta-feira e eu gostava de ser muito sincera aqui com os seus deputados, o projeto de resolução ainda não foi admitido pela Senhora Presidente, portanto ainda não está na comissão, ainda não foi enviado à comissão. De qualquer modo, já deu entrada na mesa e só não foi por uma questão de um atraso, com certeza, porque desde sexta-feira, em princípio, são 48 horas para admitir, portanto nada nos leva a crer que não vá ser, até porque o projeto, pelo que sei, está corretamente elaborado. E, portanto, por uma questão de oportunidade da discussão, eu penso que nenhum dos seus deputados se vai opor a que possamos também incluir este projeto de resolução nesta discussão. Se eventualmente, coisa que eu não acredito, acontecer alguma não admissão, coisa que nunca aconteceu, ficará evidentemente condicional e sem efeito a parte da discussão do projeto de resolução do CDS. Mas isto é tão improvável que eu penso que todos compreenderão que possamos ultrapassar este pequenino formalismo que só não aconteceu, tenho a certeza, por uma questão de um atraso qualquer que hoje fica sanado. Senhores deputados, já temos o Bloco de Esquerda presente. E, portanto, Sr. Deputado, nós alterámos um bocadinho a metodologia e vamos discutir os quatro projetos em conjunto. Eu tenho aqui, eu não sei qual foi a ordem de entrada, mas tenho aqui como primeiro o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Portanto, dava desde já a palavra para a apresentação, seguindo-se o PCP, depois o PSD e, por fim, o CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentá-la. Não é normal eu estar aqui na Comissão de Saúde, cumprimentá-la a si e a todas e todos os deputados. Não é normal estar aqui na Comissão de Saúde, mas esta matéria tem um cariz mais local e prende-se com o Distrito de Aveiro, distrito do qual sou eleito, e com um projeto de lei, no projeto de resolução do parte do Bloco de Esquerda, do qual também sou um dos principais impulsionadores. Dizer sobre os projetos de lei em debate, creio que é mais profícuo dividirmos os projetos na forma de organização do próprio distrito. Prende-se com valências genéricas de todo o distrito, particularmente com questões relativas ao Centro Hospitalar de Baixo Voga, entenda-se a área relacionada com o centro-sul do distrito. Nesta matéria, o Bloco de Esquerda reconhece, por um lado, que há problemas reais de falta de profissionais e há problemas reais no acesso à saúde que os utentes do Distrito de Aveiro têm, decorrentes de escolhas políticas que reduziram reduziram o investimento na saúde e que afastaram as pessoas do acesso à saúde. Sendo para nós essencial que as políticas públicas se levem a cabo com o objetivo de servir melhor as populações, consideramos que o Governo tem servido pior as populações com as escolhas que fez. E faltando profissionais, estando em causa muito dos serviços de proximidade, vemos concretamente que o Governo pretende, por um lado, desfazer-se ainda mais de hospitais que agora existem, que estão ao serviço das populações, o Hospital da Nadia, o Hospital de Ovar, e tem feito um percurso, a par de governos anteriores, de retirada de valências de hospitais de concelhos, como o Concelho da Águeda, de Estarreja e de São João da Madeira. E vemos que a última legislação saída, que já foi amplamente debatida nesta comissão, relativa à célebre portaria que revê toda a distribuição de valências pelos hospitais, terá um efeito nefasto no distrito de Aveiro. Eu creio que só isso justifica a motivação para que os grupos parlamentares do PSD e do CDS tenham avançado com iniciativas próprias, tentando defender os interesses do distrito, e aí reconheço, numa tentativa que o Governo tem de alterar todas as valências dos hospitais. E por isso, eu creio que a crítica inicial que houve à posição política que o Bloco de Esquerda e outros partidos da oposição tiveram contra esta portaria, de que ela não visava ser materializada como tal no terreno, caiu por terra a partir do momento em que PSD e CDS reconhecem de facto que é necessário proteger os utentes de mais avanços na distribuição do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, nós temos propostas concretas que visam não dar provimento à aplicação da portaria e, por isso, defender estas valências. Por outro lado, ter também um combate às listas de espera e ter aqui uma maior valorização dos profissionais. Eu vou terminar, Sr. Presidente, eu creio que o debate depois poderá ser mais profícuo com contraditório, mas com aquele que foi o exemplo do Distrito de Aveiro no que toca à matéria de saúde, que se prende com o Hospital Infante de Dom Pedro de Aveiro. Foi escaparate do jornal, abertura de telejornais no início deste ano, porque as macas estavam retidas no hospital, porque o hospital não tinha macas suficientes, não tinha forma como acolher os doentes. As ambulâncias, diziam os serviços dos bombeiros, estavam reféns também porque estavam dependentes dessas macas e colocaram em causa a resposta de urgência aos utentes. Eu creio que este exemplo demonstra bem, ilustra bem, a situação atualmente vivida no distrito de Aveiro e, tomando como exemplo o Hospital Infante Dom Pedro de Aveiro, vemos como, de facto, é preciso melhorar muito e, em primeiro lugar, parar, em segundo lugar, repor aquilo que foi tirado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e também retribuo as felicitações. É sempre bem-vindo nesta comissão, apareça mais vezes. Eu agora passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Ah, Paula Batista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Relativamente ao projeto que nós aqui apresentamos, na ideia de tentar discutir-se aquilo que é os cuidados de saúde no distrito de Aveiro, porque no nosso entendimento há, de facto, em todo o distrito, têm vindo, não só por via dos encerramentos de um conjunto de serviços, as sucessivas reorganizações, aquilo que estará em causa com a portaria e por via também de aposentação de médicos, os cuidados primários também ficaram afetados. Portanto, no seu todo, há que repensar e avaliar todos os cuidados de saúde no distrito de Aveiro e daí a motivação para a apresentação deste projeto para o distrito de Aveiro. Relativamente ao centro hospitalar de Baixo Fogo, também já aqui foi referido pelo Sr. Deputado Filipe Soares, de facto, além da falta do plano estratégico que há muito vem sendo anunciado e não é publicado, e pouco se conhece ou nada, de facto há uma centralização de serviços que por vezes causa situações de ruptura. As listas de espera, a urgência tem horas de espera muito, muito altas. De facto, verifica-se também pela permanência de, em alturas de grande afluência de doentes nos corredores, as ambulâncias, como também aqui foi dito, de facto não saem porque as macas estão nos hospitais e não há onde deixar os doentes, a falta de médicos, a falta de enfermeiros, o recurso a seis para alguns serviços que ali são prestados. A agravar a toda esta situação, podemos dizer, ou referimos ainda, que 32.317 pessoas são as listas de espera das diferentes especialidades neste hospital. Portanto, há de facto aqui motivos alarmantes de preocupação. Podemos ainda referir que há doentes que ficam mais de um ano em lista de espera para serem encaminhados para o Hospital de Coimbra. De igual forma, também o Hospital de Salreu perdeu valências e atualmente não possui sequer serviço de urgência. Este serviço possuía a cirurgia de ambulatório, que foi classificado pela entidade reguladora como um dos melhores do país, além de subaproveitado, não se compreende que ao mesmo tempo são atribuídos cheques de saúde para a realização de cirurgias em clínicas privadas no distrito. Portanto, não se compreende esta situação. O Hospital da Águeda foi igualmente penalizado e também cancelados todos os investimentos que haviam sido aprovados de beneficiação. Também aqui foi referido a questão do Hospital da Nadia e o de Ovar, com a possibilidade da sua gestão para passar para as Misericórdias. A rede de cuidado primários é também ela um problema neste distrito e vai agudizar com certeza toda a questão das urgências destes centros, do centro hospitalar, pelo simples facto da aposentação dos médicos, como aqui referi inicialmente, fez com que a lista de utentes sem médico de família passasse de 6 mil para 18 mil utentes atualmente. Agravando ainda que São Jacinto, e quem conhece o distrito de Aveiro, sabe que tem que recorrer, em linha reta seria muito fácil chegar ao centro de Aveiro, mas sabem que não o podem fazer, portanto, ao ter que contornar a ria, podem fazer 50 quilómetros para 50 quilómetros. Por ter que dar a volta à ria para, portanto, quer dizer, há aqui um conjunto até do ponto de vista de mobilidade, de transportes, de custos para os utentes, que afeta imenso as populações. Relativamente à parte norte do distrito, isto para não falar do conjunto de clínicas privadas que em simultâneo vão proliferando em todo o distrito. A norte do distrito, o Hospital de Espinho é integrado em 2009 no Hospital de Vila Nova de Gaia, fica reduzido a uma unidade de convalescência e a uma unidade de cirurgia de ambulatório. Podemos simultaneamente também na cidade de Espinho abriram pelo menos 18 clínicas privadas. Portanto, isto para não falar das pessoas que pela proximidade do Hospital da Boa Vista recorrem àquele serviço privado. Refere-se ainda que em Vila da Feira, o Centro Hospitalar de Douro e Voga, que engloba o Hospital São Sebastião, São João da Madeira, o São Miguel e Oliveira das Mães, este hospital cobre um universo de 340 mil habitantes e inicialmente foi projetado para 120 mil. Portanto, há bens muito mais populações, como Santa Maria da Feira, Arouca, São João da Madeira, Oliveira das Mães, Valdecâmara, Ovar e ainda algumas freguesias de Castelo de Paiva. Perde o serviço de urgência e a coberta fecha às 20 horas. E temos ainda informações que das 100 camas que possuía, só 30 é que estão a ser utilizadas. Portanto, eu penso que a apresentação deste projeto, de grosso modo, está aqui feita e, de facto, impõe-se aqui a manutenção não só dos serviços, valências, como também a questão de todo o pessoal, quer sejam auxiliares, médicos, enfermeiros, para que se possa prestar cuidados de saúde adequados e de qualidade às populações de Aveiro, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que está bem esclarecido qual a posição do projeto de resolução do PCP. Passo agora a palavra ao PSD. Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apresento os meus cumprimentos à Sra. Presidente e aos senhores deputados. Este projeto de resolução do PSD surge, obviamente, na sequência da publicação da portaria 82 de 2014, 10 de abril. Esta portaria serviu de pretexto, lamentavelmente, para que algumas entidades, nomeadamente os partidos da oposição, fizessem uma campanha de desinformação junto às populações, acenando com as ameaças do encerramento das valências, do encerramento dos serviços e do famoso fantasma do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Este aproveitamento político teve um efeito imediato, obviamente que foi gerar alarmismo, gerar medo e insegurança nas populações. Ora, um partido com as responsabilidades do PSD, cabe esclarecer as populações, cabe informá-las do que realmente está em causa e cabe tranquilizá-las, obviamente não descurando que também lhe cabe a defesa dos interesses e dos direitos dessas mesmas populações. E foi isso que o PSD tentou fazer com a apresentação deste projeto de resolução, ou seja, não tem razão o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda quando diz que as críticas iniciais aos grupos parlamentares do Bloco e do PCP ficaram sanadas com a apresentação do nosso projeto, porque essas críticas mantêm-se, esse aproveitamento político foi inconveniente e produziu efeitos muito nefastos junto das populações, portanto ao PSD, com a responsabilidade que lhe assiste, cabe aqui esclarecer e tranquilizar essas mesmas populações. Quanto à portaria 82 de 2014, já muito se falou em relação a esta portaria, portanto não vale a pena nós miuçarmos a portaria, mas em boa verdade é que há 21 anos que nós esperávamos, o Serviço Nacional de Saúde esperava, por um sistema de classificação que pusesse alguma ordem no sistema, que pusesse algum critério, alguma garantia na qualidade e eficiência da prestação dos cuidados de saúde às populações. É óbvio que no melhor dos mundos, todos os concelhos estariam dotados do melhor dos hospitais, de preferência um hospital de nível 3, portanto, e alguns partidos inclusive pugnam por isso. A verdade é que não há recursos, nem recursos financeiros, e ainda que os recursos financeiros existissem, não há recursos humanos. E a verdade é que nós temos que fazer, temos que trabalhar com os recursos que temos e não com recursos imaginários, fictícios, que nós gostaríamos de ter. Em boa verdade, o que tem acontecido, e fruto destes 21 anos sem um sistema, uma ordem, uma portaria como esta que regulasse a abertura das valências, o que tem acontecido é a abertura de valências de forma casuística, de forma arbitrária, em função de alguns interesses locais, de alguns interesses das administrações, sem um planeamento estruturado. O resultado desta regulação é que, efetivamente, nós temos hospitais com valências supostamente em funcionamento, que carecem de meios técnicos, que carecem de recursos humanos e que, no fundo, não cumprem as suas funções, não são verdadeiras valências em funcionamento. E, portanto, urge. Este serviço não serve o país, este sistema não servia ao país, não respondia às necessidades de obtenção de resultados em saúde e, portanto, urgia pôr aqui alguma ordem, pôr aqui alguma regra. Eu tenho para mim, isto é uma opinião um pouco pessoal, que em termos de prestação de cuidados de saúde, a qualidade é um valor em si mesmo. A proximidade é uma conveniência. Se conseguirmos conciliar a qualidade com a proximidade, tanto melhor. Quando isso é totalmente impossível, como é o caso em muitas circunstâncias, eu prefiro a qualidade, mas isto é uma opinião pessoal. O que realmente importa reter a propósito desta famosa portaria é aquilo que já foi dito pelo Governo amplamente, é que esta portaria não determina o encerramento de nenhum serviço ou valência. A portaria, e aliás, se bem analisada, a portaria tem em si, não estabelece grupos estanques de hospitais e tem em si mesmo a possibilidade de uma adequação dos serviços às realidades locais, portanto, se bem analisada, esta portaria prevê e pode acautelar todos os interesses, todas as necessidades das populações, de acordo com as necessidades específicas de cada população em concreto. Posto isto, em relação aos dois centros hospitalares do Distrito de Aveiro, o centro de hospitalar de Entre Douro e Voga e do Baixo Voga, há constrangimentos, isso nunca o negamos, e o Governo está ciente desses constrangimentos. Aliás, o PSD tem alertado o Governo sucessivamente para esses constrangimentos. Ainda recentemente, o PSD apresentou um projeto de resolução que foi aprovado por ampla maioria, em que recomenda ao Governo a implementação de um plano estratégico para o centro hospitalar do Baixo Voga, plano esse que assente naquela lógica tripolar de complementaridade entre as três unidades, Águeda, Aveiro e Estarreja. Sabemos que este plano está em fase final de elaboração e aprovação. Não só o plano para o Hospital do Baixo Voga, mas também o plano para o Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga, e sabemos que estes planos estratégicos vão melhorar a acessibilidade e a qualidade dos cuidados de saúde que são prestados às populações. Ainda na última audição com o Ministro da Saúde, eu própria tive a oportunidade de questionar o Ministério sobre os constrangimentos no acesso aos cuidados de saúde em Aveiro, que, mais uma vez repito, não negamos. E o Secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, respondeu de forma muito clara, muito explícita, dizendo que de facto Aveiro é um território que merece uma atenção muito específica, são palavras dele, e referiu ainda que num curto espaço de tempo o centro hospitalar é preciso fazer a qualificação de uma série de valências que tem um número de profissionais abaixo do limiar mínimo definido em trabalho conjunto com a Ordem dos Advogados, e enumerou uma série de valências que, no entender do Governo, merecem uma atenção especial e merecem um reforço dos recursos humanos. Inclusive, ele disse que na maioria destas valências há apenas dois médicos, ou seja, não é possível ter um serviço assim. O Governo está ciente e isso é meio caminho andado para a resolução do problema. Em relação a isto, nós sabemos que o Governo está a fazer um plano integrado de gestão das listas de espera relativo a estas especialidades que o Secretário de Estado referiu e que se consideram mais críticas, e que inclui uma resposta não só hospitalar, mas também integrada com os centros de saúde da região. Ora, a verdade é que o Governo tem tentado colmatar estas necessidades de recursos humanos, nomeadamente médicos, mas sabemos também que o Governo muitas vezes tem confrontado com os concursos que são lançados ficarem desertos por falta de candidaturas. Este é um problema que não tem uma resposta fácil, nem tem uma resposta imediata, como todos gostaríamos, e obviamente o Governo está a fazer o que é possível para tentar colmatar estas dificuldades. O que é certo é que nós estamos cientes destes esforços do Governo, que são públicos, mas o PSD obviamente não descansará enquanto houver um utente sem médico ou enquanto um doente de Aveiro ou do país não tenha acesso aos cuidados de saúde. E como não estamos tranquilos com esta situação, obviamente surge este projeto de resolução do Partido Social Democrata, que mais uma vez visa chamar a atenção do Governo para as realidades do distrito e para as carências das populações em cuidados de saúde. O projeto de resolução do PSD recomenda ao Governo que garanta às populações do distrito acessibilidade a cuidados de saúde, qualidade, proximidade em tempo útil, assegurando a coesão e a justiça social, que qualifica os centros hospitalares do distrito de Aveiro, assegurando as dotações mínimas de recursos humanos adequados às necessidades em saúde das populações do distrito, e que esta classificação da portaria não implique o encerramento de nenhum serviço e valência atualmente disponíveis nos dois centros hospitalares. Portanto, nós não queremos fazer demagogia com este assunto, é um assunto demasiado sério para ser utilizado como arma de arremesso político. O que nós queremos efetivamente e o que é a nossa obrigação é defender os interesses das populações, defender os interesses daqueles que nos elegeram e daqueles que representamos, e é isso que estamos a fazer muito seriamente com este projeto de resolução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Almeida. Faz favor e seja bem-vindo uma vez mais a esta comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado pelas boas-vindas mais uma vez nesta comissão, onde tenho vindo já com alguma regularidade, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. E dizer que estou aqui para apresentar este projeto de resolução do Grupo Parlamentar do CDS em colaboração com os meus colegas da Comissão de Saúde e por ser eleito pelo Distrito de Aveiro. Começo por dizer que o CDS tem um percurso nesta matéria e tem sido crítico, tem tido uma posição de alerta e de chamada de atenção das autoridades competentes para este problema, que é de facto um problema que atormenta, e meço a palavra quando a digo, a população do Distrito de Aveiro. O Distrito de Aveiro é um dos distritos que mais riqueza produz no país, é um distrito de grande desenvolvimento. É um distrito que no panorama nacional tem um índice de contribuição para o todo nacional relevantíssimo e os habitantes do Distrito de Aveiro não têm, por isso, mais direitos do que o resto da população portuguesa, mas têm os mesmos direitos, pelo menos, do que o resto da população portuguesa. E existe, nesse sentido, uma falta, um déficit, que começa com um clima de insegurança, de desinformação, fundado em boatos, em especulações, é verdade, mas que também tem, e admitamo-lo, um fundo de realidade por aquilo que tem sido o mau funcionamento dos serviços de saúde, em particular do centro hospitalar do Baixo Voga, que compreende os hospitais Dom Pedro, o Hospital de Águeda e o Hospital Visconde de Salreu em Estarreja. Nesse sentido, o CDS já falou e já chamou a atenção da tutela do Sr. Ministro para aquilo que se passava com a gestão deste hospital, seja a nível da sua administração, seja a nível da própria Administração Regional de Saúde do Centro, e não se compreende, muito francamente, que serviços fundamentais como a hematologia, como a anestesiologia, estejam em risco e sejam manifestamente insuficientes e ponham em causa, de facto, o cumprimento dos serviços e do compromisso de saúde do hospital com os seus utentes e que crie e que dê aso a este clima de insegurança que se vive e que, no nosso entender, não é admissível. O Serviço de Saúde em Aveiro está articulado entre dois grandes centros hospitalares, o Centro Hospitalar de Baixo Voga, conforme disse, e o Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga, polarizado no Hospital de São Sebastião na Feira. Em ambos temos notícia de escassez de meios para as populações que servem e, nesse sentido, o CDS apresenta este projeto de resolução que é muito claro e assertivo. Evita também, de alguma forma, a especulação à volta da portaria número 82/2014, que vem consubstanciar regras que se postulavam desde 1993 e que é apenas uma questão de boa organização, de boa gestão, de uma reorganização que reputamos de necessária para o panorama da saúde a nível nacional, que não nos choca, seja o aproveitamento de sinergias entre unidades hospitalares, seja a boa e a otimização da gestão da saúde em Portugal, porque os recursos são escassos, porque não pode haver uma repetição desnecessária e porque tem que haver a organização suficiente, necessária e eficaz para dar resposta a todos os cidadãos com qualidade. É nesse sentido, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, que apresentamos este projeto de resolução, mais uma vez, num apelo à tutela, para que os serviços clínicos e as valências atualmente disponíveis sejam efetivamente disponíveis. É isto, não basta estarem formalmente consagradas, têm que ser disponíveis efetivamente, têm que ter meios materiais e humanos para o acesso dos cidadãos com total capacidade e com total possibilidade deles usufruírem, e que isto aconteça tanto no Centro Hospitalar de Baixo Voga como no Centro Hospitalar dentro de Douro e Voga, e que se mantenham em pleno funcionamento entre os três hospitais que compõem cada um deles. Depois, é falado e é sabido que há uma escassez de meios no mercado, digamos. Agora, tem que haver meios de, digamos, a tutela e as organizações competentes têm que encontrar os meios, não podemos pura e simplesmente cruzar os braços, dizer que há escassez no mercado e que por isso não se cumprem os serviços, portanto tem que haver uma procura eficaz e uma captação eficaz desses meios de forma a satisfazer os interesses das populações a nível da saúde. E, por fim, que a aplicação da portaria de que falamos no Distrito de Aveiro não põe em causa, em momento algum, o acesso da população aos cuidados da saúde que necessitam, com qualidade, com segurança e em tempo útil. E aqui eu iria mais além. A saúde é uma realidade dinâmica. O CDS não acredita numa cristalização dos serviços de saúde e defende a evolução e valorização destes dois centros hospitalares, porque sabemos que há uma demanda constante da população e o que seria uma manutenção de uma rede antiga, anacrónica e cristalizá-la no tempo não serviria aos interesses da população. Interessa-nos sim a valorização permanente destes dois centros hospitalares e um serviço competente, fiável e que dê confiança às populações do distrito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em particular os senhores deputados que habitualmente não estão nesta comissão por estarem aqui connosco hoje e pela forma como apresentam aqui estas questões, e saúdo naturalmente a apresentação dos projetos de resolução que têm todos em comum a preocupação face à situação grave que se vive nos serviços de saúde no distrito de Aveiro, quer no que toca ao Centro Hospitalar de Baixo Voga, quer do Entre Douro e Voga. Nós já também tivemos a oportunidade aqui anteriormente de tocar estas questões e cada vez que o Sr. Ministro cá vem às várias bancadas tem tido a preocupação de o questionar sobre isto, e salta logo à evidência uma falha grave, que é o facto de não ter ainda sido elaborado o plano estratégico para o Centro Hospitalar de Baixo Voga, que já foi anunciado várias vezes e que agora a própria maioria vem exigir que seja apresentado, não se compreende de facto. Mas gostava de deixar aqui uma nota, sobretudo à Sra. Deputada Carla Rodrigues, quando critica a oposição por vir lançar algum alarmismo. O que é certo é que se nós entendemos, e todos estamos à espera há muito de uma reforma da rede hospitalar, a portaria 82 de 2014 veio de facto fazê-lo da pior forma possível, e eu queria lhe dizer, Sra. Deputada, que o Sr. Presidente da Câmara, Pinto Moreira, o Sr. Presidente da Câmara de Espinho, teve o cuidado, assim que saiu a portaria, de ir reunir com os responsáveis da Administração Regional de Saúde, e vem dizer que o Sr. Ministro, ao publicar esta portaria, veio entrar numa contradição preocupante, porque não garante as respostas que os cidadãos daquele concelho, pelo menos, precisam. Portanto, não venham dizer que há uma irresponsabilidade por parte de alguns partidos de lançar a preocupação, porque são os próprios autarcas do PSD que vêm acusar o Sr. Ministro de, com esta portaria, ter desqualificado as respostas aos utentes, a menos que a Sra. Deputada ache que só as apreciações só são negativas quando feitas pela oposição, e quando feitas pelo PSD já são razoáveis. Aquilo que o Sr. Presidente da Câmara, disse é exatamente aquilo que nós dizemos, e pelos vistos resultou, porque compreendemos o Sr. Ministro, quando cá veio, no fundo deixou tudo em aberto relativamente àquilo que pode acontecer na sequência da aprovação da portaria, ou seja, a portaria é apenas uma linha orientadora, dali nada resulta. Portanto, nós agora estamos nesta fase em que se fazem diplomas que não se sabe bem se são para cumprir, são só orientações, mas não podemos de forma alguma deixar aqui em claro essa acusação que aqui tentou deixar passar e que, ao contrário de todo o resto da discussão, não nos pareceu séria. Estamos todos preocupados relativamente à situação das da saúde no distrito. Tem sido notícias variadas vezes, sempre por más razões, quer pelo encerramento de valências, quer pelo aumento dos tempos das listas de espera, quer pelos serviços de hematologia, que também houve aquela situação grave que aqui foi denunciada. E, portanto, nós acompanharemos todos os projetos de resolução e não, sendo, no entanto, deixar de salientar que o PSD, no projeto de resolução, pede que sejam asseguradas as dotações mínimas. Nós não queremos as mínimas. Todas as outras bancadas dizem as necessárias. O PSD já se satisfaz com as condições mínimas. Nós não achamos que deva ser as mínimas. Mas ainda assim votaremos a favor, não concordando com tudo, assim como não concordamos no início com alguma da fundamentação do Partido Comunista que teima em invocar o pacto de agressão, com qual, matéria com a qual nós, como é sabido, não concordamos. Mas no essencial, que é dotar os serviços de saúde dos dois centros hospitalares das valências necessárias, dos profissionais necessários, garantir que permaneçam no Serviço Nacional de Saúde, que são as matrizes comuns a todos os projetos de resolução, nós acompanhamos-los. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho pedido palavra do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que esta discussão tem uma parte relevante relativa à portaria que foi vastas vezes referida, e há uma vertente política deste debate, e eu creio que a grande análise que podemos fazer a esta vertente política é o recuo do Governo, porque depois de ter a contestação das populações e de muitos autarcas e de muitos apoiantes dos partidos da maioria, o Governo recuou. Eu creio que esta é a análise política. Mas de uma análise concreta depois na aplicação da portaria, o que nós podemos reconhecer também é que foi, pelo menos, feito com os pés todo este processo. Porque dizer-se que a portaria não significa muito, bem, uma portaria já está em letra de Diário da República, por isso não é uma ideia de intenções, é uma aplicação das intenções, é uma ação. Dizer-se que a portaria depois pode ser alterada consoante cada uma das situações locais, bem, então aí é fazer da portaria um queijo suíço. Isso é que me parece que não é a forma de fazer política séria. Eu creio que, relativo à portaria, quer à vertente política, quer à vertente técnica, esta abordagem que eu fiz é uma abordagem séria e demonstra muito como este processo não foi feito de uma forma correta por parte do Governo. Agora, como é que ela chegou às populações? Como é que, no caso concreto, o Distrito de Aveiro chega a esta portaria? Porque é um histórico. Nós podíamos dizer, não, mas foi um acaso ter ocorrido neste momento, as populações nem têm motivos para duvidar do Governo. Não, mas têm motivos para duvidar do Governo. As populações de Estarreja sabem que, ao longo dos anos, o Hospital de Estarreja foi perdendo valências. E era sempre dito o mesmo, em Estarreja, em Ovar, em Águeda, era sempre dito o mesmo. Não se preocupem, porque ficam sem isto, mas vão ganhar agora outra coisa ali. No caso de Estarreja, ganharam a cirurgia de ambulatório. Bem, agora funciona duas tardes por semana. E por isso todos percebemos o que é que vem a seguir. Não tem qualidade, não tem procura e por isso vai ter que encerrar. No Hospital de Ovar, exatamente o mesmo processo. Hospital de Espinho, exatamente o mesmo processo. Hospital de Águeda, exatamente o mesmo processo. Hospital de São João da Madeira, exatamente o mesmo processo. Hospital de Anadia, exatamente o mesmo processo. Por isso, a repetição disto faz com que, de facto, as populações sabem o que é que cada promessa de cada governo significa. É que é um reboçado para depois retirar aquilo que eles têm de acesso. E a discussão entre a qualidade e a proximidade é uma discussão que podemos tê-la com toda a seriedade. Agora, no limite, podemos ter um serviço de enorme qualidade inacessível. É que este aqui é o limite. E por isso, o bom senso desta discussão leva a que nós percebamos que o Distrito de Aveiro tem, de facto, problemas de mobilidade. Que, por exemplo, ir de Águeda a Aveiro é difícil para muita população, porque não há uma facilidade de transporte, então sendo Águeda até um concelho tão grande e com uma dispersão geográfica tão grande. É preciso perceber isso, e eu não estou aqui a dizer algo que ache que os deputados dos diversos partidos eleitos pelo Distrito de Aveiro não conhecem todos esta realidade, e por conhecerem esta realidade sabem bem que estas populações não podem aceitar perder mais serviços de saúde como têm perdido ao longo dos anos. E é por isso que a portaria é um mau caminho, deve ser travada, mas, como eu disse, devemos parar e devemos repor. porque a parte da reposição do acesso à saúde é essencial. O que nós vimos a assistir ao longo dos últimos anos é retirar valências. A questão da valência de hematologia do Hospital de Infante Dom Pedro em Aveiro é paradigmática sobre isso. Vejamos, estava há um ano sem ter médicos, sem ter funcionamento, e continuava a receber inscrições para consulta. Bem, isto é inaceitável. Isto não pode acontecer, mas aconteceu durante mais de um ano. E não fosse ter sido tornado público, ter havido uma pressão pública sobre a matéria, continuaria a existir e as pessoas continuavam sem ter consulta e o hospital continuava a receber inscrições para consulta. Isto é inaceitável, mas é esta a situação real do Distrito de Aveiro. E onde nós percebemos que isto tem que ter soluções, não só parar as complicações, mas apresentar soluções, é isso que propomos no nosso projeto de resolução, ou então estas populações continuarão a ficar cada vez mais afastadas do Serviço Nacional de Saúde. Não por escolha delas, porque elas precisam dos serviços, mas por escolha das políticas, que não as têm em conta nos serviços e nas escolhas que fazem. Eu termino dizendo que me parece até, na leitura atenta dos projetos de resolução em cima da mesa, que isto até foi motivo para uma diferença de opinião da maioria. Eu ia dizer divergência, acho que não chega a ser o caso, mas uma diferença de opinião da maioria. Eu não podia ter aqui um discurso de tentar cavalgar esta diferença de opinião, vou fazer exatamente o contrário. Vou dizer que valorizo a capacidade da maioria até tentar entre si ver quem mais defende o Distrito de Aveiro. É importante que assim aconteça, que temos de estar todos na defesa do Distrito de Aveiro. Agora, percebamos também que os projetos de resolução da maioria não garantem os objetivos que foram aqui até ditos pelos deputados da maioria, porque, de facto, o reforço da proximidade dos serviços de saúde, o reforço da qualidade das valências dadas, não está explicitamente indicado nos projetos de resolução, está sempre naquelas questões das dotações necessárias, dotações mínimas, mas sem chegar ao concreto. E aqui o concreto era, ponto 1, revogação da portaria, ponto 2, ter uma atuação concreta sobre o Hospital de Estarreja, sobre o Hospital de Águeda, sobre o Hospital de São João da Madeira, a dizer que não se queria perder o Hospital de Anadia, não se quer perder para as Misericórdias mais nenhum hospital. Ora, isso é que seria ir ao concreto, ter aqui uma opinião proativa em defesa das populações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Batista. Peço só aos seus deputados que sejam mais sucintos, visto que já estamos atrasados em relação à audiência. Claro, claro.
Bem, deixar aqui umas notas sobre aquilo que foi a discussão. No entanto, há aqui uma... Eu penso que há a necessidade de clarificar que o estado em que se encontra as questões todas as questões da saúde no Distrito de Aveiro, naturalmente, como em muitos sítios deste país, é por claras opções políticas do governo. Não é só uma questão por falta de dinheiro ou por falta de médicos. Naturalmente que há falta de médicos, mas também nos podemos lembrar da quantidade de médicos que emigra por melhores salários e por mais valorização profissional. Também nos podemos lembrar que não há orçamento para a saúde. No entanto, o orçamento deste ano foi aumentado para os privados em 52%. Portanto, quer dizer, não vamos entrar por aqui, eu penso que esse discurso não explica tudo necessariamente. Inconveniente também é a publicação desta portaria, porque classificação não significaria forçosamente encerramento de serviços. E aquilo que é dito na portaria é que a abertura de valências ocorrerá sempre que exista disponibilidade de recursos humanos e seja garantido o equilíbrio económico e financeiro da instituição. Portanto, eu penso que a portaria é clara ao explicar e conhecendo nós o discurso da falta de dinheiro, que o governo diz que não existe, e naturalmente algumas dificuldades ao nível dos recursos humanos, portanto os serviços serão para encerrar. Eu penso que quanto a isto não nos resta muitas dúvidas. A questão dos serviços, dos cuidados primários de saúde, é fundamental que eles sejam assegurados, porque sem os cuidados primários de saúde assegurados às populações, naturalmente que vamos ter todo o resto agravado. E nós conhecemos, e todos os seus deputados aqui conhecem, qual é a situação no Distrito de Aveiro relativamente às urgências e ao agravamento nas urgências quando os cuidados primários falharem, nomeadamente nas localidades que há pouco referi. Quanto ao Sr. Deputado, eu peço desculpa, Raul Almeida, ao Sr. Deputado, ninguém quer a cristalização de serviço nenhum. Toda a gente pretende serviços de qualidade, de excelência, naturalmente com a evolução das tecnologias e de novas descobertas, tudo isso terá que ser acompanhado, é integrado. Ninguém pretende a cristalização de coisa nenhuma. Agora, isto não dá resposta à necessidade das populações em Aveiro. Neste momento, como está todo o estado da saúde, seja ao nível dos cuidados primários, seja nos hospitais, não dá resposta. E os senhores sabem disso. Não é por acaso que aqui vêm apresentar projetos. E sem recursos. Não, e há uma outra coisa. Até pode haver grandes avanços tecnológicos. Mas sem profissionais para prestar estes serviços de saúde, não é possível de todo as populações de Aveiro usufruírem deles.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Rodrigues, faço-lhe o mesmo apelo. Carla, eu disse, Carla. Ah,
Presidente.
Faço-lhe o mesmo apelo, está bem?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, até porque parece-me que há algum consenso em torno desta questão. Todos os partidos políticos estão preocupados, à sua maneira, têm caminhos diferentes, têm soluções e propõem soluções diferentes, mas penso que todos estamos preocupados com a situação e todos estamos a pugnar pelos interesses e direitos das populações de Aveiro naquilo que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde. Só dar duas notas muito breves em relação ao Partido Socialista. Saudamos também a vossa preocupação com esta questão e saudamos, obviamente, não tendo apresentado o Partido Socialista nenhum projeto de resolução, saudamos que o acordo ou a concordância que tenha manifestado com a generalidade dos projetos de resolução apresentados e do projeto de resolução do PSD em concreto. Apenas dar duas notas que quando nós pedimos dotações mínimas, são as mínimas, mas ao resto da frase, as mínimas adequadas às necessidades de saúde. Portanto, isto porque, obviamente, nós temos consciência de que tem que haver racionalização dos meios e dos recursos. Não vamos pedir o impossível, como eu já disse, vamos pedir o possível e o racional, condições mínimas, mas adequadas às necessidades em saúde das populações do distrito. Quanto ao exemplo que deu do autarca Pinto Moreira, um excelente autarca do Partido Social Democrata, não foi um bom exemplo para a questão que estamos aqui a discutir, porque, como sabe, Espinho não se integra em nenhum destes centros hospitalares. Espinho integra-se no centro hospitalar de Espinho, Vila Nova de Gaia, portanto não é chamado para esta discussão. Agora, as posições que os diferentes autarcas manifestam são perfeitamente admissíveis naquela que é a sua obrigação de defesa dos interesses das populações que representam. E, obviamente... E obviamente que no Partido Social Democrata, ao contrário do que acontece noutros partidos, há democracia interna e obviamente cada autarca, cada deputado, cada responsável político atua com responsabilidade na defesa dos interesses daqueles que os elegem. Quanto aos projetos da maioria, eu reafirmo que efetivamente a coligação é uma coligação composta por dois partidos e obviamente a riqueza está na diversidade e na diversidade de perspectivas e de contributos que possam resultar. E estou convencida que a pluralidade de projetos de resolução em torno desta questão, pluralidade essa à qual o PS não se associou, essa pluralidade de projetos de resolução em cima da mesa e em discussão são... Eu gostaria de terminar, de cumprir aquilo que a Senhora Presidente me pediu, mas não consigo, Senhora Presidente.
Tem razão, faz favor. Deixe falar a oradora, faz favor. Agradeço, termino.
Sim,
assim, eu estava
eu estava mesmo a tentar concluir a dizer que o número de projetos de resolução apresentados em torno desta questão é bem expressivo daquelas que são as preocupações dos partidos que apresentaram esses projetos de resolução e, portanto, é de saudar a preocupação de todos em torno desta questão. Obviamente que a forma de alcançar a resolução do problema não é igual e nós temos a nossa perspectiva que entendemos ser a melhor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso para terminarmos esta discussão, dou a palavra ao Sr. Deputado Raul Almeida. Agradeço-lhe também sinceramente algum poder de concisão. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei conciso, conforme a Sra. Presidente me pede. Dizer só e registar com agrado, em primeiro lugar, como aveirense, esta preocupação que é partilhada por todos e que é partilhada de forma séria, apesar das diferenças de perspectivas que podemos ter depois da concretização no detalhe. Parece-me importante, e as populações merecem-nos esta nota do empenho de todos, que pode contribuir para a tão importante serenidade e acalmia da população face ao seu serviço de saúde e esperar também que o poder político, que a tutela, entenda esta unidade que há de preocupação em volta dos serviços hospitalares centrados nestas duas grandes unidades, do Entre Douro e Voga e do Baixo Voga. Nesse sentido, esclarecer só e deixar só aqui um ponto de esclarecimento em relação à intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que pedindo-lhe que releia os pontos do projeto de resolução do CDS, que entendemos ser, quando nós dizemos que os serviços clínicos e valências nos dois centros se mantenham em pleno funcionamento, que sejam dotados concretamente dos meios humanos e materiais para poder satisfazer as necessidades efetivas da população do distrito, que a aplicação da referida portaria no distrito de Aveiro não põe em causa em momento algum o acesso da população aos cuidados de saúde que necessitam deles com qualidade, segurança e em tempo útil. Portanto, mais concreto do que isto, mais... Sr. Deputado, aí somos muito claros, o CDS não tem uma posição de princípio, vamos ser honestos, aí temos posições diversas, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, tanto quanto sei, têm uma posição que defende sempre a propriedade do Estado dos serviços existentes, é normal, é legítimo, tão legítimo quanto o CDS que admite a possibilidade de alguns serviços hospitalares não serem servidos pelo Estado, mas num enquadramento idêntico e devidamente regulamentado por entidades como é o caso das Misericórdias. Neste sentido, o que estamos aqui a discutir é o Centro Hospitalar de Baixo Voga e o Centro Hospitalar dentro de Ouro e Voga nos nossos projetos de resolução. Para este estamos aqui a dizer concretamente aquilo que queremos de forma explícita. Não estamos a falar do Hospital da Nadia, não estamos a falar do Hospital de Alvar, estamos a falar destes centros hospitalares, das respostas que dão às populações e daquilo que nós entendemos ser exigível pelas populações, e aqui estamos nós como interlocutores e porta-voz mandatados pelo voto dessas mesmas populações, têm direito e é perfeitamente legítimo. Portanto, perfeitamente claros quanto a isto, perfeitamente claros quanto às diferenças que assumimos e que são legítimas tanto da nossa parte como da vossa parte, e registar mais uma vez e sublinhar, Sr. Presidente, com a concisão que me pediu, o consenso que aqui hoje conseguimos gerar no essencial em relação a estes dois centros hospitalares do Distrito de Aveiro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, a votação será em plenário. E eu vou, assim que tiver todas as indicações, mandar os projetos de resolução para a Sra. Presidente. Passamos agora à fixação da redação final do projeto de resolução do PCP, que, como viram, se prende só com a questão de uma sigla. Penso que não se opõem e que fica assim fixada a alteração. Em vez de Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, fica Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, ULSBA. Está assim fixada. Também gostava de informar a título de outros assuntos e pedi aos serviços que chamassem já as pessoas para a audiência, que já estamos atrasados. Noutros assuntos, tenho a informar os senhores deputados que há uma iniciativa legislativa europeia que se prende com o... deixa-me ver... evitar o desvio de certos medicamentos essenciais para a União Europeia. Portanto, quem se quiser pronunciar, agradeço que eu faça e que indiquem qual dos grupos parlamentares quer pronunciar sobre esta iniciativa. Outra questão é, como eu já tinha anunciado, nós íamos receber uma delegação da 5ª Comissão da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, que ia visitar a Assembleia neste mês de junho. Acontece que houve um adiamento e passa a ser no dia 2 de julho, e que é uma quarta-feira, portanto vamos incluir na nossa reunião ordinária da Comissão. Peço aos senhores deputados que não se ausentem, porque vamos dar início à audição que está agendada. Obrigada.